Qual a importância hoje da imprensa, dos comunicadores para a evangelização?
Nós podemos dizer que estamos no tempo da comunicação. Hoje, os meios de comunicação radiofônica, televisiva, hoje o papel da internet é muito grande e também imprensa escrita, né, jornais ainda continuam, e principalmente porque o jornal hoje é tudo também na internet. Então tem uma rapidez muito grande aquilo que se noticia. E a imprensa sempre teve e terá um papel importante de informar, de formar, de divulgar os fatos, acontecimentos, e no nível religioso também, nos momentos importantes da comunidade cristã, a imprensa está sempre divulgando, comunicando as festas com seus temas, com seus assuntos, entrevistando, por exemplo, as autoridades religiosas, como agora, você está me entrevistando, divulgando, de certo modo, a mensagem que nós queremos transmitir durante as festas dos padroeiros, que são momentos importantes que a comunidade cristã concorre, participa, e isso a imprensa ajuda também a fazer notícia com esses acontecimentos.
Anderson, a base de tudo na igreja é a família. O senhor falou da internet, a importância da internet, nós sabemos disso, que a internet trouxe muitos benefícios, mas também trouxe os seus malefícios. Muitas vezes nós vemos hoje uma família reunida numa mesa, num restaurante, onde poucos conversam, todos teclando nos seus celulares e conversa muito pouco. O que é que tem que se fazer para que a família volte a ter aquela conversa entre eles? Isso é a base de tudo na igreja, principalmente.
Hoje, com as redes sociais, com o celular na mão, realmente as pessoas ocupam muito tempo através dessas ferramentas de comunicação, usando essas ferramentas de comunicação. E elas podem servir para o bem, como também pode criar certas dificuldades. Por exemplo, através da internet, você está aqui, né, me entrevistando com o celular na mão, registrando tudo, aí você tira foto, você faz gravações e tudo mais. E depois transmite isso para a emissora de rádio, para a televisão, para onde você quiser. Então é um bem muito grande os meios de comunicações modernas, toda essa tecnologia de comunicação. Por outro lado, as pessoas, como em tudo que é humano, né, pode levar também para outros caminhos, né, o mesmo instrumento que gera vida, que aproxima as pessoas, os pais que estão distantes todos os dias, pode falar com seus filhos, pode conversar, isso é uma coisa muito boa, muito positiva, aproxima as pessoas que estão distantes, mas também pode afastar as pessoas que estão próximas, né? Porque em vez de prestar atenção a quem está do nosso lado, aí vai falar com quem está distante, e isso cria muitos problemas, principalmente na vida familiar, que exige uma interação muito grande, sentir a presença do outro, sentir o calor do outro, né? O olhar, o abraço, e a tecnologia pode afastar as pessoas nesse sentido, tornando as pessoas mais estranhas com os mais próximos e depois muito próximos com os mais distantes. Então, esse é um fenômeno que a gente está vivenciando, mas a família é importante porque é a base da vida. E aí as relações primárias acontecem na família, que estruturam o ser humano para a vida toda. E a gente sempre fala de que a família é a igreja doméstica, a família é a base de tudo, a família é o laboratório do amor, aí a gente aprende a amar, a fazer o que é certo e o que é errado. Então, quando a família não funciona, é um mau sinal de que a sociedade está com muitas dificuldades, porque o ser humano vai sair da família bastante deformado.
A prova de que a família é a base de tudo é que Jesus poderia ter vindo de todas as formas, mas foi escolhida uma família para poder ele chegar até nós, né?
Exatamente. Deus criou o homem e a mulher e pediu para que estivessem unidos, crescessem, multiplicassem. Jesus, quando se encarnou, como você bem disse, escolheu uma família para nascer, a família de Nazaré, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então, seus pais, que deram um suporte muito importante para a encarnação do Filho de Deus na nossa história. Jesus cresceu numa família, por isso a gente entende que a família realmente é um lugar muito especial para o ser humano. Devemos defender e proteger a família, porque fazendo isso a gente está defendendo e protegendo a vida humana, o ser humano, e dando a base para que ele seja feliz.
Anderson, nós estamos no ano político. Qual a orientação da Igreja para os fiéis com relação às eleições que aí virão?
A Igreja sempre diz que os nossos fiéis devem, como cidadão, participar da política, analisar os candidatos, os partidos, suas bandeiras, suas propostas, né? Como católicos, a gente tem que analisar se aqueles candidatos realmente têm uma visão cristã do mundo e vão defender aquilo que a gente professa na fé. Se alguém é contra a vida, né, é um sinal de que não merece um voto dos católicos. Se é a favor de aborto, se tem compromisso com certos desvalores do nosso tempo, então são sinais de que esses candidatos não merecem o voto católico. Então, analisar a história de cada candidato, o compromisso de cada candidato e votar naqueles que cada um acha que realmente merece, não somente vendo os interesses pessoais e familiares, mas vendo realmente as propostas do partido e dos candidatos.